começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história e onde hoje vou ligar para Alexandre Nix, um cara que participou do Eu Tava Lá no episódio número 32, contando uma história que chamamos de A Grande Saída de Laura, uma história incrível, e também do episódio 59 do Eu Tava Lá, onde ele contou uma história de suspense, uma história que tem até um pouco de teoria da conspiração, eu diria, porque depois que ele contou essa história, muita gente me mandou mensagens aí, até hoje eu recebo umas mensagens sobre esse episódio, sobre teorias do que pode ter acontecido lá. O Nix, se você não conhece, ele é podcaster e é roteirista também, o que indica que ele é um excelente contador de histórias, né? Eu sempre falo isso quando eu ligo para algum roteirista, são sempre os caras que organizam melhor suas histórias e são histórias legais de ouvir em qualquer formato, inclusive em podcast, inclusive aqui no Eu Tava Lá. O Nix é um cara muito pedido para participar aqui, desde que ele participou as outras vezes, que eu tinha na cabeça que era muito mais próximo do que realmente é. O episódio 59 faz muito tempo na minha mente, fazia pouquíssimo que o Nix tinha participado aqui, talvez porque eu converso bastante com ele aí ao longo do ano e fiquei com essa impressão de que não fazia tanto tempo assim, mas vamos ligar pra ele. Ele falou que tem uma história de Natal, então vai tudo funcionar bem aqui, um episódio temático natalino com uma história incrível de Alexandre Nix. Antes de tudo, alguns recados muito rápido, e o primeiro é justamente sobre Natal, pra lembrar que o PicPay oferece a você, a nós, na verdade, a possibilidade de presentear pessoas que a gente ama, mesmo à distância. Esse Natal vai ser estranho, né? Tem sido estranho por conta de 2020, por conta dessa pandemia que aconteceu aí durante o ano, que está acontecendo ainda durante o ano, e mesmo que você não consiga estar perto de todo mundo que você gostaria de estar, com o PicPay você consegue presentear remotamente através da PicPay Store ou transferindo uma quantia módica referente a uma lembrancinha que você gostaria de dar para alguém. Pode até usar um emoji para ilustrar essa lembrancinha, manda ali um emoji de um, sei lá, de uma cerveja, de um hambúrguer, e manda um valor referente àquilo que você gostaria de estar dando. E mais importante do que tudo, né, mais do que o presente, é a lembrança mesmo da pessoa que você gostaria de estar perto e que, infelizmente, neste ano não poderá. Eu sei muito bem como é isso, vou falar um pouco disso com o Nix daqui a pouco, quando ligar pra ele, porque vamos falar muito sobre Natal e o meu Natal vai ser diferente. Então, enfim, vamos que vamos. Lembrar também que o Eu Tava Lá não é somente esse podcast publicado aqui lá no Sparkle, a gente tem conteúdo exclusivo, tem ETL Help, tem muitas outras coisas rolando, e em 2021 muito mais coisas vão rolar lá no Sparkle também. Então entra lá pra nossa comunidade, que é Eu Tava .lá/comunidade, o atalho para você entrar direto na comunidade, dá para se cadastrar por ali ou baixar o aplicativo, né, o Sparkle da Hotmart. Ali você faz um cadastrinho simples também, entra para a comunidade do Eu Tava Lá e vai ser notificado sempre que tiver conteúdo publicado lá. Vou fazer alguns posts agora no final do ano também, especiais ali, além do ETL Help, que já tem dezenas de episódios publicados e outras coisas legais que a gente posta por lá também. Beleza? Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para Alexandre Nix e ouvir que história de Natal ele tem para contar pra gente. Alô, Nix, boa tarde.
Alô, é Brian, é você?
E aí, cara, tudo bem? Quanto tempo?
Nossa, eu não esperava uma ligação sua. Eu ganhei um presente?
Pleno Natal, do nada. Eu tava vendo aqui, cara, não te ligo desde maio de 2019. A galera pede muito pra tu participar. E eu sempre penso, não, mas faz pouco que o Nix participou, daqui um tempo eu ligo. E aí eu fui ver e faz, na real, quase 2 anos já.
Cara, é que a minha presença é tão marcante que ela fica que nem um futum. Parece que não vai sair, parece denso no ar.
Cara, mas duas participações muito marcantes tuas realmente aqui, que inclusive as pessoas não sabem, mas teve uma história que tu me contou que nunca foi ao ar, que tu terminou de me contar e falou, não, eu vou contar outra, porque eu não gostei da forma como eu contei essa história. Eu tinha achado maravilhoso, mas a tua exigência era maior, então essa história ficou pra ser contada um dia e tu não deve nem lembrar qual é.
Eu sei qual é a história, eu conto um dia, mas sabe qual é a questão, Brian? Tem histórias que vale a pena pegar nos detalhes. Eu contei ela e eu contei apressado, eu contei do tipo, o diabo está nos detalhes, entendeu? Está nos detalhes. Sim, então sim. Essa é a parte boa das histórias. Se eu não tenho esses detalhes, eu me perco. Aí eu lembrei que eu tinha uma outra história legal pra você. Aí eu, o que eu fiz? Eu falei assim, tá, vou tentar lembrar os detalhes dela. Certinho, porque eu não conto essas histórias normalmente, entendeu?
Então... Entendi. Que foi uma história que tu contou no lugar da outra, que ficou muito marcante aqui, que foi, como que a gente chamou ela? A gente falou quando a esmola era muito grande, uma coisa assim, que era aquela tua teoria de uma seita envolvendo a pessoa com quem tu te relacionou.
Verdade, teve essa história também é bem bizarra. Tem várias histórias bizarras.
A galera gostou muito dessa história. Até hoje eu recebo mensagens com um teor, sei lá, meio conspiracionista, assim, de o que se tratava de fato aquela história e tal. E eu nunca vou saber a verdade, tu talvez saiba, e não sei o quanto tu tá interessado também.
Meu interesse é na história. A história é uma história boa e passou, então essa parte é legal. Eu não tenho mais interesse nenhum. Pra mim já tá bom, já.
Isso que importa. Mas é legal a galera se envolver com as histórias e querer participar e entender o que aconteceu. Eventualmente vai ter alguém que vai ouvir e vai dizer, não, eu sei isso aí, eu participo também.
Ah, mas com certeza tem gente que sabe o que é. Tá. Com certeza tem gente que sabe o que é. Se a pessoa vai ouvir ou não, não sei, mas com certeza tem.
Entendi.
Algumas pessoas que sabem. Que passou e sabe mais do que eu sei. E eu não tenho interesse em saber mais.
Pra quem tá ouvindo a gente falar disso não faz ideia, é o episódio 59 do Eu Tava Lá, que foi justamente esse gravado em maio de 2019, que o título do episódio é Quando a Esmola é Muito Grande, é só isso. E aí você ouve lá e entende do que a gente tá falando. Mas, cara, como é que tu tá aí? Como é que estão as coisas por este período natalino em Nova York? Tu tá em Nova York?
Eu tô em Nova York, eu olho pela minha janela e vejo neve no chão, tá um solzinho, mas tá frio.
É o clima de Natal que todo mundo espera, que é o clima que tu vê no Esquecendo de Mim.
Estão dizendo que vai ter neve no Natal, que, né, vai ter um White Christmas, mas eu não sei se vai ter ou não.
Ah, tomara que tenha.
É, isso é bom, Natal chegando aí, e minha história fala um pouco também disso.
Sim, tô sabendo, quero saber dessa tua história, mas primeiro de tudo quero saber o que que tu andou fazendo de 2019 pra cá.
Cara, o que que eu fiz de 2019? 2019, eu tenho memória do final de 2019. Antes eu não sei muito bem o que eu tava fazendo.
O que que aconteceu no final de 2019? Quando que tu teve aqui? Tu veio pra cá, a gente se encontrou...
Foi no final de 2019 pra 2020. Foi dezembro, janeiro, eu fui pro Brasil.
Comeu um pastel de Belém na época que as pessoas ainda se encontravam pessoalmente e iam a estabelecimentos.
Sim, fomos isso. E também sanduíches e também hambúrgueres.
A gente foi naquela rede fast food que eu não lembro o nome, que é boa pra caramba.
O que importa é a sobremesa, que a gente foi comer doces portugueses. Isso que importa.
Sim, sim, sim. Puta, esqueci o nome do fast food. É um fast food bom, cara, que a gente comeu um hamburgão lá e que tu me contou a história da limonada vermelha. Como é que chama aquela limonada? Pink Lemonade.
Limonada rosa, Pink Lemonade.
Pink Lemonade. Pink dá pra ver que o cara manja muito inglês, que meu cérebro traduziu automaticamente pra uma cor que não é. É porque eu lembro que a história que tu me contou não envolvia a cor rosa, envolvia a cor vermelha, né?
Tudo bem. É, aqui nos Estados Unidos chamavam os comunistas, que eram vermelhos, de pink. Então, quer dizer, os simpatizantes, né? Os simpatizantes de comunismo de Pinkles. Então, tá tudo dentro aí do espectro.
Mas aí é o The Fifths, lembrei agora. The Fifths, que é um fast food aí que tem uns hambúrguer bacana. E depois tu me levou pra conhecer o pastel de Belém, que eu nunca tinha comido. E que desde então, toda vez que eu passo na frente, eu penso em pedir um pastel de Belém. Mas agora, com relação pandêmica aí, eu acabei não passando tanto. Mas várias vezes passei lá depois desse momento e fiquei na vontade de pedir um pastel de Belém pra comer de novo.
Eu gosto muito de sobremesa, cara. Eu gosto muito de doce.
Então é o cara que almoça pensando na sobremesa depois?
O tempo inteiro.
Porque se tu só come a sobremesa, não é sobremesa, né? É só tu comer um doce. Pra sobremesa e sobremesa, tu tem que ter almoçado primeiro.
Eu não gosto de comer comida que precisa. Eu não gosto de fazer nada que a gente precisa. Nada
eu também
que precisa.
Não.
Tudo que precisa pra mim é uma prisão. Então, almoço, janta, pra mim é uma prisão. Entendeu? Eu só gosto de coisas que realmente não são necessárias.
Entendi.
Entendeu?
Então... Entendi. Eu tenho um pouco isso na vida também. Eu me dei conta depois de muito tempo, depois de que eu já não tinha feito carteira de motorista, nem feito faculdade, eu parei de pensar, putz, acho que tudo que meus pais pedem pra fazer eu não quero. E aí, pelo menos almoço e janta, eu tô cumprindo aí desde sempre.
Eu não gosto nem de dormir.
Ah, eu também não, cara. Só que aí o corpo manda, né? Então eu acabo dormindo nas horas erradas, mas durmo.
Prisão do ser humano é nosso corpo, cara.
Quando eu vi aquele filme Crepúsculo, que o vampiro lá não dorme, eu falei, porra, eu queria muito ser um vampiro. Só por isso, só. O resto todo seria tranquilo.
Ah, eu não sei, eu não gosto de purpurina também.
Mas e aí, cara, como é que tá a tua questão natalina, a tua vivência com o Natal? Porque esse Natal, pra mim, ele tá sendo muito diferente. Eu não sei como é que estão aí nos Estados Unidos as questões de coronavírus, mas 2020 aqui no Brasil a coisa foi muito feia e tá ficando, continuando feia, né? Mas ficando mais feia para algumas pessoas que já estavam cagando antes. E aí a gente resolveu passar o Natal em casa. Então eu tô muito clima de Natal, assim, estranho. Tipo, agora a gente tá gravando dia 22 de dezembro, praticamente na véspera de Natal. E eu meio que tô achando que tô em novembro ainda, apesar de já estar com uma árvore de Natal montada desde outubro, na tentativa de me obrigar a entrar no clima de Natal.
É, a nossa sensação de tempo passando, né, do tempo... passando, tá completamente distorcida.
Total.
Dos eventos atuais e a sensação que a gente tem de uma semana às vezes é longa, às vezes uma semana às vezes é curta e daqui a pouco a gente olha o ano acabou e o que aconteceu nesse ano? Só coisa ruim, mas são poucas coisas pontuais que a gente consegue absorver.
Como diria a Simone, então é Natal e o que você fez, né?
O que, que você fez? A gente tentou sobreviver. É, mais do que nunca, né?
A gente conseguiu, pelo menos.
Mas, cara, Natal aqui tá complicado. É, normalmente eu passo Natal... Quer dizer, agora, nos últimos anos, eu passo Natal com a minha família aqui. que eu tenho parte da minha família aqui, e minha mãe normalmente ela vem do Brasil para poder passar o Natal com a gente.
Que legal.
Esse ano é diferente. Minha mãe, ela veio para cá no meio da... agora, conseguiu uma autorização do governo para poder passar Covid para todo mundo aqui.
O governo assinou, o governo falou, para aí, tu é brasileiro, tu vai espalhar coronavírus aqui em Nova York, beleza,
ela pegou o Covid, porque ela é denier.
Sério?
Entendeu? Ela foi, pegou o Covid, passou mal, não falou para ninguém que pegou o Covid, eu fiquei sabendo pela médica dela, que é amiga da
Nossa,
família.
Nossa, cara.
E agora ela tá aqui nos Estados Unidos, eu fechei a porta, falei que eu não abro.
Ela tá na neve, sentada no chão, esperando.
Eu não tô nem aí, foda-se. Se bater na porta, eu não vou abrir. Cara, eu falei que cansei de falar pra não vir. Arrumou uma autorização, simplesmente mandou uma carta pro consulado e pronto, ok.
Eu queria muito saber o que dizia nessa carta.
Eu quero passar o Natal com a minha família, é isso. Sou velha, quero passar o Natal com a minha família.
Isso aí é bom. Isso aí não tem como recusar. Se eu sou do governo americano e recebo uma carta dizendo sou velho e quero passar o Natal com a minha família, quem sou eu para recusar?
Basicamente foi isso. E para nossa surpresa, para mim e da minha irmã, que a gente achou que ia ser negado a gente ter um Natal em paz, não, ela conseguiu. Pegou as trouxas dela e foi lá bater na porta da minha irmã, coitada.
Foda, cara.
Tipo, desespero total, mas assim... Cara, tem que conviver com essas coisas, com as pessoas que não têm muita noção e que estão, sei lá, vivendo aí um universo paralelo aí.
É, cara, a gente deu até uma exagerada, dá pra dizer assim, durante esse ano, que não foi uma exagerada, mas em comparação com o resto das pessoas que conviveram com a mesma coisa que a gente, né? Aqui em casa, eu, por meu ritmo de trabalho, sempre foi muito doméstico, né? Muito home office. Então, quando eu vi que a galera tava sugerindo não sair tanto e tal, eu falei, eu já não saio muito, é só eu não ir pra... não almoçar fora, não ir pra qualquer evento que me convidem aí, e tá tudo certo. E aí, tô aqui desde março, realmente, só indo ao supermercado. E a minha namorada, que saía pra estudar, começou o sistema ali de aulas online, se adaptou bem também, e tamo aí, nós dois, assim, realmente, desde março. Aí agora chegou o Natal, e ficou todo mundo naquela... todo mundo que eu digo familiares, né? Naquela de, tá, vocês vão viajar, vão vir passar com a gente e tal. E aí que dá um sentimento, assim, de, porra, eu já tô desde março aqui, eu vou largar tudo agora, depois de 9 meses em casa, eu vou cagar pro tal do vírus e comemorar o Natal com alguém. Natal não é tão importante assim. E aí a gente resolveu ficar em casa, montamos uma árvore legal aqui, economizamos um bom dinheiro que gastaríamos com viagem e vamos ficar por aqui mesmo, ver o que acontece aí. Dizem que em janeiro vai ter vacina, quem sabe a gente volta a sair no ano que vem.
Precisa ter vacina. Vou responder a tua pergunta agora anterior que você fez, que é o seguinte... o que eu andei fazendo?
Então é Natal e o que você fez? Eu reforço a pergunta.
Tá bom. Eu tive aí para poder fazer check-ups de médicos, porque é muito mais barato fazer no Brasil todas essas coisas do que nos Estados Unidos.
Certo.
Voltei para poder cuidar da minha irmã, que estava tendo uma filha. Aí eu fui para Connecticut, onde ela mora. Aí, quando eu estava lá dando essa atenção para ela nesse período aí, né, que ela estava para... pra ter a filha, eu acabei ficando por lá por causa da pandemia. Aí eu fiquei em quarentena lá com a minha esposa aqui em Nova York. Então foi muito complicado os primeiros meses, porque claro, fechou tudo e tal. Então foi bem tenso e todas as minhas coisas estavam... ficou tudo desorganizado, entendeu? Certo. Então eu tive que parar a vida mesmo. Tipo, eu não tinha meu computador durante um tempo, eu não tinha, só tava com um notebook, eu não tinha as minhas coisas, não tinha minha mulher do meu lado, não tinha... Então, foi um período de muita adaptação e depois minha mulher foi para lá, tive que ficar de quarentena de novo, porque a gente não quer se misturar com a família, até porque a gente não gosta muito de família mesmo, então que se dane. E aí, depois de um tempo, eu tive que ver a volta para Nova York, que também foi super preocupante e também difícil, porque todas as leis de inquilinato aqui mudaram por causa da pandemia, então os pré-requisitos de você poder alugar um apartamento mudaram, então muita coisa teve que ser alterada e tal, e agora estamos aqui de volta no Brooklyn, num bairro ótimo, e estamos tocando, né, nessa, do jeito que a gente pode. Comecei a dar aula, né, de novo, porque eu tinha dado no começo do ano de 2020, E fui dar de novo, porque é o que dava para fazer e é o que eu tinha na mão para poder trabalhar. E trabalhei também nos projetos para TV, que também estão em hold. Parece que alguma coisa vai sair agora em 2021. Parece,
TV brasileira ou americana?
TV brasileira também. Opa. Mas produção daqui com TV brasileira.
Tá, entendi.
E agora, para o final do ano, comecei a reorganizar a minha rede de podcast, a Vox Mojo.
Olha, legal.
E começar as produções. Isso tá bem interessante, isso tá bem legal. Bastante coisa aí pra vir pra 2021.
Que legal, cara.
Eu faço plug direito no final.
Maravilhoso, cara. E agora, nesses últimos dias aí, tu me procurou pra dizer que tu lembrou de uma história de Natal que tu queria contar pra gente. E eu fiquei muito honrado e especialmente agora aliviado de saber que bom que tô te ligando ainda em 2020, porque seria um vacilo muito grande te ligar só em 2021, sendo que já fazia tanto tempo da tua participação aqui.
Ah, poxa, eu fico até lisonjeado, mas acho isso idiota pra cacete, a gente se fala direto.
Claro, porque tá indo pro ar dia 28 de dezembro. É tipo então, três dias que muda a concepção do cara de não, pô, ainda bem que ele quer em 2020. Mas muito é legal isso, porque a gente se falou várias vezes esse ano, né? Inclusive, fui teu aluno em alguns cursos aí, que eu não terminei nenhum deles. Eu sou um péssimo aluno desde sempre, desde criança.
Cara, dá raiva, porque você tava quase terminando, faltava tipo duas aulas pra terminar.
Pois é, cara, só que eu sou muito exigente. Gente comigo mesmo, e aí quando eu vejo que eu não tô conseguindo dar conta, eu falo, não, eu tenho que focar em alguma coisa, e aí, por acaso, nas duas vezes que eu tava fazendo teu curso, a coisa que me roubou foi a outra e não o próprio curso, mas eu vou terminar esse curso um dia, cara, porque eu gosto muito, eu acho uma temática muito interessante e um campo aí de escrita de roteiro, que é uma parada que eu sinto que eu saberia fazer melhor se eu estudasse.
Eu também. Gente, é um curso de roteiro de comédia, tá, é de escrita de comédia, na verdade, tá, pra audiovisual, voltado para audiovisual. Só para o pessoal não ficar boiando também. Não. Exato. É propaganda não, porque eu nem tenho outro curso lançado ainda.
Mas calma, antes de continuar a conversa com o Nix, momento Alura para lembrar que a Alura oferece mais de 1.000 cursos, todos através de uma só assinatura, e ouvinte do Eu Tava Lá tem R$100 de desconto para escolher um plano agora mesmo. alura.com.br/promoção/eutavalá. Lá tem todos os cursos que você pode escolher fazer, né, começar por eles, e depois você pode fazer todos os 1.000 cursos aí, se você arrumar tempo para isso. Uma das minhas metas para 2020 era fazer muitos cursos, e foi uma das poucas metas que eu realmente consegui cumprir, porque fiquei em casa o ano inteiro, tentei fazer o curso do Nix, descobri que sou um péssimo aluno, e descobri que sou um péssimo aluno para aulas que têm horário. Se eu tivesse tido a possibilidade de fazer o ensino médio e o ensino fundamental on demand, assim como são os cursos da Alura, a minha vida teria sido muito mais fácil, porque na Alura eu consegui terminar muitos cursos, ao contrário do curso do Nix, que tinha que se encontrar lá e participar da aula junto e tudo mais, e eu acabei me atrapalhando um pouco, apesar do curso dele ser excelente. Recomendo muito que você procure também depois o curso de roteiro, escrita de comédia e tudo mais. Mas aqui na Alura você vai encontrar outras coisas que vão facilitar muito a sua vida, inclusive aprimorar a sua carreira aí na área que você já trabalha. Tem curso de mobile, de programação, de front-end, data science, UX, design, desenvolvimentos em geral e informação e gestão, que ajuda você em qualquer área. Tenho muitas pessoas que já me procuraram falando de coisas diferentes. Gente que trabalha em imobiliária, gente que trabalha em padaria, falando que os cursos da Alura ajudaram a aprimorar ali os seus empreendimentos, né? Mesmo que eles não tenham ligação direta com tecnologia, que muita gente acaba entrando na Alura ali pensando que é só para tecnologia, não tem marketing digital e várias outras coisas que você consegue adequar ali ao empreendimento que for. Então, alura.com.br/promoção/eutavalá para você aproveitar R$100 de desconto e ser um profissional ainda melhor neste ano que se inicia daqui a uma semana aí, por aí.
Essa história começa comigo trabalhando para a campanha de prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, uhum. Que é uma profissão muito perigosa quando você está fazendo isso, porque lá a tua vida não vale nada. Aliás, a vida de ninguém não vale muita coisa em Duque de Caxias. É faroeste total.
Eu acho que no Rio de Janeiro como um todo, né?
Não. Baixada Fluminense é outra realidade. Cara. Baixada Fluminense é o assessor, o braço direito da campanha... Foi assassinado logo no começo, na primeira semana, deram uma arma pro cara de R$50. Com duas balas. Entendeu? Então,
entendi.
Basicamente, em 2004, uma vida valia R$50. Não deve ter aumentado muito.
Eu fui pesquisar Duque de Caxias para ver qual era a distância da capital, e aí todas as manchetes aqui no topo do Google são assassinatos e arrastões e coisas do tipo, então eu acho que eu entendo.
A Baixada Fluminense é realmente é complicado, é bem complicado.
Tá bem.
E era horrível trabalhar lá. Do meu setor, eu fui o único que não foi sequestrado em vários sequestros relâmpagos.
Caraca.
O pessoal pegava para bater. E eu fazia... E eu tava morando na Zona Sul, então eu tinha que que eu fazia? Eu fazia 3 caminhos, pelo menos, diferentes, de volta e de ida, pra não ficarem me marcando.
Pô, isso aí é inteligente, cara. É meio uma vida de Jack Bauer, assim. Tu tem que estar o tempo todo atento que o crime pode estar te perseguindo. Isso.
E tem caminhos mais perigosos e menos perigosos, mas você tem que alternar, porque é realmente é complicado. Então, tá, eu tava pro final da eleição, tava meio que já acertado que o cara ia ganhar, porque tava indo muito bem nas pesquisas e tal. Uma época que pesquisa dizia alguma coisa.
Uhum.
E eu tinha um aumento para receber que eu não recebi. Então, eu fiquei meio chateado. Por que eu tava trabalhando em Duque de Caxias? Porque na época de 2003 para 2004... todos os empregos de comunicação do Rio de Janeiro basicamente foram para São Paulo. Não tinha nada de trabalho, né, no Rio de Janeiro. Todos meus amigos estavam indo para São Paulo. Eu falei, não, eu vou ficar aqui ainda, porque eu gosto daqui, eu quero tentar aqui. Não conseguia, fui para a Baixada. Aí eu falei, cara, eu vou voltar agora, o que eu vou fazer? Estou com esse dinheiro aqui que eu recebi da campanha, não vou voltar a trabalhar aqui. Quer saber? Eu vou para os Estados Unidos para tocar blues. Porque é o que as pessoas fazem. Eu tocava gaita nessa época, semiprofissionalmente, e eu tocava num estilo rítmico que o pessoal não estava ainda muito... Entre os gaitistas do Brasil, o pessoal ainda não pegava, não estava muito nessa onda. Então, era muito difícil fazer comparações e tal para poder entender o quão bem eu tocava, o quão mal eu tocava.
Uhum.
Mas eu falei assim, se eu vou para New Orleans e eu tocar em New Orleans, eu vou saber se eu toco bem ou não. Porque lá só tem músico bom, que eu sei. Eu nunca tinha ido, mas eu sempre soube disso.
Tá.
E se eu conseguir tocar lá, é porque eu tô satisfeito, então acabou. Eu sou bom o suficiente para tocar em New Orleans, é a minha marca. Entendeu? Tipo assim, se eu chegar nessa marca aí, eu tô satisfeito, eu não preciso mais ficar treinando 8 horas por dia, final de semana, até meu lábio sangrar, essas coisas assim. Porque é uma coisa que acontecia frequentemente. Realmente.
Eu nunca toquei nenhum instrumento de boca, assim, não sei se é a forma correta de falar.
De sopro,
perfeito. Mas eu tenho muita essa impressão, assim, porque eu toco um instrumento de corda e eu fico com o dedo dolorido, assim. Agora eu fico imaginando a galera que toca, sei lá, saxofone, deve ser um sofrimento muito grande.
O instrumento de sopro é diferente de um instrumento de percussivo, um instrumento de cordas e tal, ele exige uma memória muscular muito mais afiada.
Tá.
Principalmente a gaita, que você não enxerga o instrumento. Então, você tem que ter uma memória muscular.
Caraca.
Muito afiada. Então, você para de tocar um pouco, você perde muito. Você perde muito do que você aprendeu. Eu parei de tocar tem anos já. Então, tipo, eu posso pegar até uma gaita aqui, se você quiser.
Pega. Enquanto tu faz isso, eu vou te contar a curiosidade de que no Rio Grande do Sul, gaita é como a gente chama o que aqui é conhecido como acordeon, né?
Quer ouvir uma gaitinha? Quero.
Toca aí. Que isso, cara? Primeira vez que alguém toca uma gaita no Eu Tava Lá. Primeira vez que toca no Eu Tava Lá, qualquer som que não seja a trilha do Eu Tava Lá, inclusive.
Não tem direito autoral, você não vai precisar correr atrás disso.
Antes de tocar a gaita, tu tava situando o Duque de Caxias e por que que tu não saiu de lá no primeiro momento?
Porque tava uma situação horrível, falei assim, cara, eu vou tentar a vida em New Orleans, a minha ideia é eu vou ficar 3 meses lá, se não... O que acontece? Eu tinha um apartamento em Copacabana. Falei pra minha mãe, mãe, é o seguinte, coloca esse apartamento pra alugar por temporada e eu tô indo pra New Orleans. Então, se não pintar nada por lá, eu volto, mas se o apartamento alugar também, você pode me enviar o dinheiro que já vai me segurando, porque New Orleans não é tão caro assim, entendeu?
Certo.
Nessa época o dólar tava, um real tava um pouquinho melhor do que tá hoje, obviamente.
Pouca coisa melhor.
Daria pra segurar as pontas, mesmo assim, né, precariamente. E aí eu falei, vamos ver isso. Eu fui com pouquíssimo dinheiro, eu fui com tipo $500 no bolso, mais eu falei até pra minha mãe, você tem como me ajudar com algum dinheiro? Ela me deu $50 em moeda.
Ótimo.
Numa época.
Quebrou um pouquinho.
Mas o sonho dela é que eu fosse morar com meu pai, que mora nos Estados Unidos, né? Que é daqui.
Tá.
O meu pai, ele gosta de... ele gosta de brasileiras.
Mas ele não é brasileiro?
Meu pai é brasileiro também, assim como eu também sou brasileiro, porque a gente tem dupla nacionalidade. Mas meu pai sempre viveu nos Estados Unidos, com exceção do tempo que ele ficou alguns anos com a minha mãe, que eu lembro dele aqui quando a gente morava junto até eles se separarem.
Tá bom.
Aí ele... Mas ele tem cara de mexicano, então ele, tipo, ele, você nunca diria que ele não é brasileiro. Entendeu? Assim, do tipo...
Entendi.
Aí... Meu pai, nessa época, ele tava indo muito dos Estados Unidos pro Brasil, Estados Unidos pro Brasil por causa da minha mãe e tal, por minha casa, mas a família tava lá, e até... E fez muito como muambeiro. O pessoal adorava uma muamba nessa época, cara. Meu pai é muito muambeiro.
Não, essa época que o dólar era mais próximo do real, fazia sentido fazer muamba assim, né?
Não era nem real nessa época.
Pois é.
Não, assim, na época que eu tava... Eu era pequeno quando ele fazia isso, mas... Uhum. Mas é muito pão duro e muito mambia. mas aí, voltando para 2004, fui para New Orleans, cheguei em New Orleans em 8 de novembro, que eu lembro. Então, nessa época aí, o George W. Bush tinha acabado de ser reeleito presidente dos Estados Unidos. Foi o ano também que o Zuckerberg inventou o Facebook.
Olha aí.
Mas ainda era para a galera de Harvard lá, só da faculdade.
Sim, sim.
Foi o ano também do Orkut. Foi em novembro e o povo do Brasil já estava usando o Orkut, MySpace, isso aqui...
Olha aí.
Só situando você nos detalhes.
Claro, pra quem é jovem e tá ouvindo, não sabe, o Orkut, ele foi uma rede social muito famosa antes do Facebook.
Isso, tinha o primeiro filme do Harry Potter tinha saído, e Lula era episódio... tava no Brasil, episódio de Friends, era o último episódio de Friends que tava indo pro ar.
O louco.
E todo mundo no Brasil só queria saber quem matou Linneu, que era o último capítulo da novela Celebridade, então todo mundo só falava de quem matou Linneu, e eu tava indo pros Estados Unidos com essa grande pergunta na minha cabeça, quem matou Linneu? Foda-se! Foi embora.
Eu lembro disso.
Foi um ano legal, assim, tipo, me lembro que o vôlei do Brasil ganhou muita medalha na Olimpíada de Atenas,
tá.
E foi bacana. Mas aí, eu fui pra lá, primeiro eu fui pra um abrigo, que eu queria a coisa mais barata possível, então eu fui naqueles hostels de albergue da juventude, com 10 camas, e cara, tem um negócio chamado bed bug. Sabe o que é bed bug?
Sim, é o inseto da cama, né? Eu não sei descrever ele melhor do que isso, mas eu tô ligado o que é. Nunca vi um pessoalmente.
Cara, é um
mas
absurdo.
Já ouvi relato.
O lugar tinha bed bug. New Orleans é um lugar maravilhoso, mas é um lugar úmido pra cacete. É úmido. E tinha bed bugs. Eu me lembro que uma noite eu dormi sem uma meia e eu acordei com 17 picadas no meu pé.
Caraca, cara.
Era horrível o lugar, mas era barato. Era tipo... Não era $20 por noite, entendeu? Mas eu queria, sim, economizar o máximo possível, porque meu plano era passar uma semana de farra e o resto procurando emprego.
Entendi.
E nessa semana aí, eu acabei conseguindo tocar em New Orleans. Eu toquei com o Bluesman um tempo aí, quer dizer, eu me introduzi, a gente tocou, ele me fez um teste comigo, na verdade, em palco, com plateia. Foi ótimo, St. Louis Slim. E a gente ficou tocando. A gente tocava de vez em quando num lugar chamado Funky Pirate.
Tá.
E era bacana, só que eu não tava conseguindo arrumar trabalho, porque é uma cidade pobre, não é uma cidade grande. Ela tem ela tinha um turismo muito em evidência e tal, mas é uma cidade pequena, é uma cidade pobre. E ninguém queria contratar um estrangeiro americano. No sentido que eu era legal lá, só que eu não tinha experiência de trabalho nos Estados Unidos. E eles estavam querendo só imigrante ilegal, porque é mais barato.
Nossa, tá, entendi.
Então, algumas pessoas me deram, que eu fui fazer teste, que eu fui fazer entrevista, me deram, falaram isso, mas poucas pessoas mandaram essa real pra mim. Eu tava dividindo depois o apartamento com um jornalista e uma imigrante, e ela conseguia emprego o tempo inteiro. Ela conseguia trabalho o tempo inteiro, às vezes dois trabalhos, e eu não conseguia nenhum. Eu ia lá e não conseguia, porque, você é legal, então... Então, eu tava ficando sem grana. E o meu apartamento, eu perguntava minha mãe se estava sendo alugado ou não, ela falou que não. Eu falei, então, porra, tô indo embora. Liguei para ela e falei, cara, tô pegando minhas coisas que tá acabando esse período, tá sendo muito difícil, foi bem difícil mesmo, porque... Cara, você não tem noção do que é você sair todos os dias, durante meses, para receber vários nãos por dia na tua cara.
É, realmente eu não
assim,
sei.
Assim, todos os dias. Tinha não que eu recebia, que eu nem abria a boca. A pessoa só olhava pra mim e falava, não. Era bem complicado, porque era todo dia eu saía, todo dia eu voltava com não. Era pra tua psique, é pauleira. É uma rejeição assim, grande.
Entendi.
Então, aí eu falei, cara, quer saber? Vou voltar. Aí ele falou pra mim, mãe, tô voltando, já que meu apartamento não alugou, então eu tô pegando o avião, vou adiantar o voo e tô indo porque, pelas minhas contas, o dinheiro não vai segurar. Ela falou, você não pode voltar. Eu falei, por quê? Porque eu aluguei o apartamento tá alugado. Ué?
Puta merda.
Mas tá alugado, manda o dinheiro. Ela falou, não vou mandar o dinheiro. Filha, por que não vai mandar o dinheiro? Não, só vou mandar o dinheiro se você for morar com seu pai.
Nossa.
Aí eu falei, eu não quero morar com meu pai. Eu não tenho interesse em morar com meu pai. Meu pai mora na Flórida. Tipo, eu odeio a Flórida. Uhum. Eu não suporto a Flórida. Assim, deve ter lugar bom na Flórida? Deve. Mas tudo que eu conheci de Miami e Orlando, eu desgostei com uma certa profundidade. E o pior, meu pai nem mora em Orlando, né? Ele mora em Kissimmee.
Tá.
Que é aquela cidade que foi feita para as pessoas que vão trabalhar na Disney. Ah, basicamente é isso. E ele mora lá porque tem muito brasileiro. E a esposa dele, nova, a minha madrasta, é brasileira. Gente finíssima que eu conheci no Brasil, para poder ficar perto lá. Meu pai morava na Califórnia e se mudou para lá, basicamente para ela poder ficar tranquila com ele lá, entendeu?
Entendi.
Porque tem uma comunidade brasileira muito grande e tal. E uma amiga minha, quando eu falei que eu ia para Kissimmee, ela perguntou, cara, você precisa me contar qual é o lado bom de Kissimmee. Porque eu nunca soube. Eu falei, tá, aparentemente eu vou ter que descobrir.
Entendi.
Falei, tá bom, beleza. Ela vai mandar o dinheiro via Western se eu for para Flórida. Tá, beleza. Peguei um avião para Flórida, tá? E parei lá e de Orlando, acho que foi de Orlando para Kissimmee, e meu pai foi me levando de carro. E, cara, tudo destruído no caminho. Porque entre agosto e setembro, a Flórida teve 3 furacões.
Ah, é um...
E o primeiro, que foi o Charlie, ele foi tipo o segundo maior furacão que causou mais prejuízo na história dos Estados Unidos. Aí em setembro, isso tava em dezembro, tá? Em setembro, o furacão Francis passou, tipo, e gerou um monte de tornado que destruiu, assim, milhares de prédios, assim.
Puta merda.
Aí no mesmo mês veio outro furacão, que foi o Jenny, aí teve um prejuízo praticamente igual.
Uhum.
E então tava tudo destruído, cara. Era pós-apocalíptico. Eu não vi um telhado na ida inteira que não tivesse uma lona.
É uma região que rola muito esse tipo de fenômeno natural, né?
Sim, e assim, é absurdo, porque... Cara, é muito absurdo. Se liga. Eu cheguei lá na só, imagina você pegar, assim, de uma cidade para outra, você só vê destruição, só vê lona em telhado. Aí você entra nos subúrbios, todo mundo com lona, aquela lona azul, né? No telhado e tal.
Sim, sim.
Aí eu chego na casa do meu pai e eu vejo a lona no telhado. E meu pai, ele é handyman, ele conserta coisa e tal.
Uhum.
Aí eu falei, vem cá, e... Quanto tempo essa lona tá aí? Ah, tá aí já tem 2 meses. Aí eu falei, vem cá, você não consertou por quê? Aí ele falou, porque eu não posso, porque por lei eu não posso, a gente não pode subir no telhado pra poder consertar as coisas. É muito bizarro, porque a burocracia lá é o seguinte, você tem que ter alguém autorizado pelo Estado pra poder fazer a vistoria, pra poder dar o orçamento pra você pagar e vir alguém poder fazer.
Tá.
Você não pode, por questões de risco, pra você não se quebrar de saúde e tal, você, sei lá, o que que é. Lá você não pode subir no teu próprio telhado e consertar.
Entendi.
Mas quando passa 3 milhões de furacões e todo mundo fica mal, não tem pessoal suficiente para poder fazer vistoria.
Lógico.
E nem
lógico.
Pessoal suficiente para poder autorizado para trabalhar no Estado. Começa a vir um monte de imigrantes do quanto é lugar para trabalhar no Estado. O que o Estado faz? Eles aumentam a taxa, o valor da taxa para você ser autorizado.
Isso aqui.
Ninguém consegue pagar a taxa, fica todo mundo ali com lona. A gente passa. Cara, o Natal. Assim, basicamente todo mundo estava sendo sob chuva dentro de casa, porque estava com muitas chuvas, entendeu? E é ridículo, do rico ao pobre, sabe? Do todo mundo com lona.
Sim, todo mundo. Uhum.
É. Bem, e estava lá com a minha nova madrasta, e quando eu digo nova madrasta, porque ela realmente... Eu conheci a minha madrasta, eu gostei dela, quando tinha uns 16 anos ali. Eu curti ela e tal, gente fina, gostei. Só que ela sofreu um acidente nas costas e teve que lidar com um dilema de operar e poder morrer durante a operação, que é uma operação de muito risco,
tá.
Ou viver com dor.
Nossa.
Sob remédios.
Nossa.
Ela decidiu viver com dor sob remédios. Cara, a personalidade da pessoa mudou completamente. Isso foi uma coisa, um aprendizado muito grande que eu tive nesse momento. Como que as circunstâncias, às vezes invisíveis para quem está de fora, alteram completamente a personalidade de uma pessoa e altera a situação. E a gente não vê, a gente não tem a visão de porquê, mas é que a pessoa está sofrendo muito. E não precisa ser uma dor física, pode ser uma dor qualquer, mas como isso mexe com uma pessoa. Então, acho que a gente tem que ser muito mais paciente quando a gente encontra certas pessoas que são difíceis de lidar ou que são resistentes a algumas coisas que a gente fala e tal, porque a gente nunca sabe qual é a dor que o outro tá sofrendo. E foi uma lição que eu tive ali, porque aparentemente, se eu olhar para ela, né, apesar tirando a lentidão de andar e tal, é a mesma pessoa, mas não era a mesma pessoa. Então, eu fui para lá e ela tava morando lá porque ela não falava inglês, não quis aprender inglês. Ela também não dirigia porque ela ia de carona para trabalhar numa loja brasileira, só falava português o dia inteiro.
Uhum.
Mas aí, com as costas ruins, ela não tava podendo dirigir, então tava ficando em casa. Meu pai saía para poder fazer consertos de coisa, porque ele conserta as coisas, né? Computador e tal.
Sim.
Ele trabalha com isso. E eu fiquei me ocupando ali. Uma coisa que eu fazia foi arrumar a garagem que tinha atrás, que tinha garagem na frente e garagem atrás da casa. Aí, só que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer ali. Eu recebi o dinheiro e falei, cara, não quero ficar aqui, eu quero ir embora e tal. Mas aí, fica com o Natal aqui com a gente. Eu falei, tá, mas meu voo é pra antes do Natal, sabe? Logo antes do Natal. Pra essa época, na verdade. Aí, meio que assim, tá a situação, vou pensar e tal. Aí, mas eu tava falando, cara, eu acho que eu tenho que adiantar. Não jantar, eu falei, acho que eu tenho que adiantar a passagem até, porque pra dar tempo de eu passar o Natal no Brasil sem. Para poder me organizar lá, porque eu não sei como é que vai ser se eu chegar no meio do Natal e Ano Novo, Rio de Janeiro, Copacabana, imagina como é que é a zona. E lembrando que eu estou sem apartamento, porque meu apartamento está alugado, então eu tenho que me organizar. E eu falo isso, de repente a mulher começa a chorar, tal. Eu não quero que você vá, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pai, e aí? Aí ele falou, poxa, ela precisa de ajuda aqui, isso é bom, se você pudesse ficar. Olha, eu entendo que ela precisa de ajuda, mas eu não me alistei para isso. Tipo, você não... Eu tenho a minha vida também, entendeu? Não, você pode ajudar aí replantando as árvores e tal. Eu falei, cara, eu posso ajudar no tempo que eu tô aqui, mas eu não vou ficar aqui. E ficou um climão, porque a ideia deles é que eu ficasse lá de enfermeiro.
Nossa!
Entendeu? E eu falei, eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Eu falei, tá bom e tal, vou pensar e tal. E meu pai evitava de falar muito, porque ele... não podendo ficar em casa, pra ele também seria uma solução. E ele, covardemente, ficava quieto, não falava a real.
Entendi.
É que essa coisa, essa ideia é idiota. Sinto muito por ela, mas é idiota. E o que acontece? Tô num subúrbio. No subúrbio, cara, não tem nada pra você fazer. É só casa. Casa, casa, casa por quilômetros e quilômetros e quilômetros. E eu não dirijo, não tenho carro, meu pai sai com o único carro. O que eu vou fazer? Vou arrumar coisa, arrumar garagem, tentar arrumar alguma coisa, mas não tem muito o que fazer. Aí, novo jantar, eu falo, o seguinte... decidi que eu vou adiantar a passagem. Aí foi um choro danado. Você não pode fazer isso de novo, não sei o que. Cara, eu sinto muito, mas não dá. Eu vou ter que fazer isso. E ela foi se acalmando e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom. Ó, aí eu fui pegar o telefone pra adiantar a passagem. Aí tô ligando pra American Airlines. E ela, de repente, ela vai, puf, desliga o telefone, tira o aparelho, tira do fio da parede.
Nossa.
E leva o aparelho.
Caraca.
E leva, não vai, não sei o quê. Aí, de repente, a casa não tinha mais telefone.
Tipo o filme do Pânico, assim. Cortaram o fio do telefone.
Aí eu, cacete, mas eu tenho que... E não tinha... Eu não tinha iPhone. Nem sei se tinha iPhone nessa época. Mas eu com certeza não tinha. Eu tinha um Nokia e eu não tinha cartão dos Estados Unidos. Eu tinha um Nokia. É só que eu tinha. Aí eu... Pô, você não pode fazer isso, não sei o que e tal. Não dá. Eu falei assim, cara, eventualmente vou ter que sair daqui, não tem jeito. E meu pai saía. Aí, no dia seguinte, eu fui tentar organizar as malas e eu falei, cadê minhas malas? Aí ela, tranquei suas malas. Eu tranquei hoje, no forro da garagem, a garagem da frente. Ela botou as malas no forro da garagem, trancou com cadeado o forro.
Nossa.
E eu estava preso, agora estava em cativeiro em Kissimmee.
Sim, sequestrado na Disney.
Sem poder me comunicar e sendo comprado por cheesecake, porque eles compravam cheesecake pra caramba pra eu comer. Nossa, eu comecei a engordar, cara, porque eu adoro
cheesecake. Tipo João e Maria, assim, tava em cativeiro sendo engordado pra quem sabe em algum momento virar a ceia de Natal.
Mas aí que tá, cara, então ficou essa situação terrível, porque as minhas malas, elas estavam trancadas no teto da garagem da frente, onde fica o carro normalmente, por um cadeado. Eu tava sem telefone e passando os dias engordando, sem saber o que eu ia fazer. E eu sei que tem um limite também pro voo, depois você perde essa volta, né? E eu precisava ter essa volta, porque já tava comprada, eu precisava agilizar essa volta. E a complicação é que a volta do voo não passava por Orlando, né? Então... Tem todo ver esse reschedule aí e tal. E eu assim, o que eu vou fazer, cara? Completamente preso, aquela mulher chorando e num desespero total e eu sem poder fazer nada. Opa! Aí, cara, eu lembrei que quando eu tava arrumando a garagem de trás, eu tinha achado numa caixa um telefone daqueles antigos de disco. Lembra telefone de disco?
Lembro, claro. É aquele que tem uma rodinha que tu vai botando o dedo no buraquinho equivalente ao número e rodando até o final toda vez.
É, porque meu pai gosta de guardar essas tranqueiras. E aí eu fui lá atrás, cara, peguei o telefone de disco e fui até o quarto que eu tava e conectei ele no plug. Porque é o plug ainda mais moderno, né? Que eles já tinham adaptado.
Sim.
E liguei para American Airlines. Só que é que eu tô ligando é aquela URA lá que fala assim, se você quer tal coisa, digite o número 2. Tipo, não tem como digitar o número 2.
Caraca, que merda.
Aí eu, pô, não tem como digitar o número 2? O que eu faço? Aí eu lembrei, cara, eu tenho Nokia. Aí eu, cada vez que eles pediam para digitar alguma coisa, eu botava o Nokia junto com do gancho, eu falei, pum, apertava o botão. Entendeu? Do número. Ah, ele aceitava, porque ele tinha que ouvir o número do negócio.
Entendi.
Então eu tava lá, aí eu consegui, né, adiantar a passagem, né, só que partia do aeroporto de Miami. E eu, como é que eu vou chegar no aeroporto de Miami? Porque eu precisava convencer meu pai que isso era loucura e ele não tava cedendo de jeito nenhum. E os dias estavam se passando e era mais ou menos pra semana que eu tinha que ir, isso em 2004. Aí eu tô assim, o que eu vou fazer? Aí, do lado da porta de entrada, tinha uma cestinha onde colocava correspondência, sei lá, velha, junk mail e tal, e uns jornalizinhos da comunidade hispânica que tem, que a minha madrasta recebia. Aí, eu catando esses jornalizinhos, eu achei nos classificados um serviço de traslado de van.
Tá.
Aí eu liguei pra eles, embarquei a van pra me pegar de madrugada. Marquei o dia.
O dia da fuga.
O dia da fuga. E fiquei pianinho, né? Claro. Fingindo que estava tudo bem, que não aconteceu nada. E passou uns 2 dias, chegou finalmente a madrugada. E eu, cara, aí eu fui até a garagem da frente e arrombei o cadeado com uma toalha.
Fazer... Como é que se faz isso, cara?
Ah, isso eu aprendi no colégio interno. Você quer arrombar... No colégio interno você aprende... É que nem prisão. Você aprende um monte de coisa que você não deveria aprender normalmente. A tua educação é completamente desviada.
Entendi.
Mas é... Você quer arrombar um cadeado sem fazer barulho, você pega uma toalha de rosto,
tá,
né? E você pega a ponta, faz uma... Afina a ponta, né? Tipo, dobra a ponta pra ficar uma pontinha, né? Ficar...
Uhum.
E passa ela na argola do cadeado. E vai puxando a toalha até ela ficar metade de um lado, metade do outro da argola. Aí você gira a toalha dos dois lados em volta do cadeado, encobrindo o cadeado, né?
Uhum.
Aí você tem uma bola de toalha, basicamente.
Entendi.
Aí você pega essa bola de toalha e gira essa bola de toalha, porque agora você tem torção suficiente, tem alavanca suficiente para você quebrar o cadeado e não faz barulho, porque aquela toalha tá abafando.
Isso aqui.
O som do negócio. Entendi. Essas coisas que você aprende.
Entendi. Eu usava uma técnica similar pra conectar a internet discada sem acordar minha família com o barulho do modem, mas não era tão elaborado assim.
Então, você aprende um monte de coisa. Você aprende a abrir garrafa de vinho sem nada, basicamente.
Essa é útil,
hein? Você aprende a dopar pessoas. Você aprende um monte de coisa errada. E fui... Peguei minhas roupas num saco de lixo, levei até a garagem, abri quebrei o cadeado, botei o saco de lixo com as roupas dentro das malas e fui pra fora. E aparece essa van cheia de gente. cheia de gente, cara. E me colocam no meio, do assento do meio. No meio do assento do meio. E eu descubro que a van tá cheia de equatoriano em fuga também.
Cada um na sua fuga.
Só que, além disso, é Natal e tem uma árvore de Natal atravessada no meu colo, de janela a janela. E para piorar a situação, eu não tô indo para o aeroporto de Orlando, eu tô indo para o aeroporto de Miami. Então são umas 5 horas.
Nossa.
Eu comendo árvore de Natal entre os equatorianos até chegar no aeroporto de Miami. Eis que eu chego no aeroporto de Miami e noto meu pequeno erro de cálculo. Eu calculei errado por causa do horário da passagem, que é tipo meia-noite e tal, que era mais barato. E eu tenho que passar um dia inteiro. Eu tenho que passar 24 horas, mais de 24 horas do aeroporto de Miami.
Que merda, cara, mas é melhor ainda assim, tu calcular errado pra depois do que tu chegar depois que o voo já foi, né?
Cara, muito melhor, e eu acabei conseguindo voltar pro Rio de Janeiro, de Miami pro Rio, só que eu cheguei lá e eu não tinha casa pra morar, fui morar de favor com um amigo em Ipanema, até que meu apartamento vagasse de novo.
Claro.
Aí quando eu finalmente voltei pro apartamento, eu passei dias chorando areia de tudo, porque eu esqueci de falar isso. O apartamento foi alugado por um time de voleibol de praia da Sérvia, e os caras caras levaram a praia inteira pro apartamento. Tinha latinha de cerveja pro outro lado, varal. É, acho que eles estavam treinando ali, não sei. Até minha caixa de ferramenta tava cheia de areia. Até, assim, tipo, as ferramentas estavam enfincadas na areia dentro da caixa. Até hoje eu não sei a razão por isso.
Os caras estavam treinando vôlei na sala.
E esse foi o meu Natal, meu grande Natal.
Cara, que sensacional, cara. É uma história de sequestro. Ainda que familiar, é uma história de sequestro.
Você vê que teu Natal não é tão ruim assim. Você podia estar em fuga no meio da estrada. E a minha amiga me ligou perguntando: e aí, foi pra Kissimmee? fui pra Kissimmee. Qual o lado bom de Kissimmee? O lado de fora, né, cara? Porra, não tem nada de bom ali.
O serviço de van é muito bom.
Mas é isso. Você podia estar pior. Você podia estar em fuga com os equatorianos com uma árvore de Natal no teu colo.
Exato.
E ter que passar um dia sem dormir no aeroporto de Miami, que é um inferno já por si só.
Caraca, cara, que loucura. E como que foi a relação com o teu pai e com tua madrasta aí depois dessa história? E qual que foi a reação deles ao saberem que tu tinha fugido, né?
Piorou muito. Minha madrasta, eu nunca mais falei com ela até hoje. Com meu pai eu falei um pouco mais, mas também não falo com ele até hoje.
Mas tu teve um feedback assim, tipo, eles te procuraram em seguida?
Eu não me arrependo. Ficou uma coisa não dita. Eles resolveram não mencionar mais o fato. Porque tava uma coisa estranha pra cacete, entendeu?
Claro,
eu não menciono daqui, eles não mencionam por lá. Assim como a maioria das famílias brasileiras, quando tem algum podre, e toda família tem podre, geralmente não menciona, né? Eu menciono, foda-se. Eu não tô nem aí. Consciência limpa.
Cara, eu nunca fui sequestrado, mas eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu talvez não tivesse o preparo que tu teve, né? Que tu conseguiu dar uma utilizada ali de técnicas que tu já tinha, da toalha e tudo mais. Mas eu, de certa forma, tentaria fugir de algum jeito também.
Nessa vida, você precisa ser ninja, cara.
Precisa, cara.
Você precisa estar preparado, você precisa aprender o mínimo. Senão você não sobrevive direito às coisas. Você vai estar nessas situações, você fica rendido a essas situações. Não pode.
Isso aí o Bear Grylls não ensina, né? Ele fica ensinando a sobreviver na selva, mas ninguém ensina a sobreviver em Kissimmee. Então tem que estar ligado.
Tem que aprender a abrir fechadura, tem que aprender a se aventurar mais para poder sair dessas situações também. Mas, cara, esse sou eu. Eu gosto de...
aventuras.
Eu gostava muito de aventuras, né? Assim, até casar. Aí a esposa já não tem tanta disposição para essas coisas que nem eu tinha para poder fazer. Então eu assentei um pouco. Mas até os 30 anos eu achava que eu ia morrer até os 30. Então eu fazia muita coisa para poder viver o máximo que eu podia. Porque eu tinha uma noção, eu tinha uma ideia. Eu acho que eu vou morrer até os 30 anos. Eu não sei porque, eu não consigo me ver.
Cara, é uma visão meio triste, mas por outro lado, que faz tu aproveitar cada dia como se fosse o último.
Sim, eu raramente dizia não para as coisas e ia fazendo as coisas, tipo, vou fazer, que se dane, vou fazer isso.
E é daí que vem as melhores histórias sempre, né, cara?
Pelo menos tem muita história pra contar. Assim, quase nunca, quando eu lembro, né? Essa eu lembrei porque é Natal, é o Brian. Deve ter alguma história de Natal. Eu tenho algumas histórias de Natal, mas essa acho que foi mais interessante.
Maravilhoso, cara. Legal demais. Quando lembrar de qualquer outra história, me dá um toque aí que vai ser um prazer te ligar de novo. E se as pessoas quiserem te encontrar na internet aí, onde é que tu tá mais ativo, o que que tu pretende fazer nos próximos dias?
Agora vem o momento do plano. Então, a Vox Mojo volta em 2021 com uma nova temporada de Verdades Absurdas.
Que legal.
Com vários convidados conhecidos na lista: Marcos Castro, Matheus Castro, Laurinha Lero, Val Voltar.
Inclusive nomes excelentes que nunca participaram do Eu Tava Lá. Então, se quiser fazer o contato aí, já fechou.
Geralmente eu só ajudo quem tá na minha rede, cara. Não
sei. Felipe Neto, do podcast.
Tá bom, eu vou falar com eles, pode deixar.
Tá bom.
E, então todo mundo que faz G vai estar por lá. E estamos tentando, vamos conseguir, se tudo der certo, reformular agora o clássico Muito Amor, que é outro game show,
que o legal.
João Carvalho do The Raptors apresentava.
Legal.
E a gente tem mais 3 podcasts novos que estão entrando na rede. Agora você pode já ver que é o Estado Sobrenatural, que é narrativo. Tem o Tava Vindo Pra Cá, do Daniel Sartori, que tem um nome parecido com o seu.
Eu acho engraçado, porque eu conheci esse podcast justamente quando eu ia fazer Eu Tava Lá. Eu fui pesquisar, ver se tinha algum número, se tinha algum nome igual ou parecido e tal. E aí eu vi esse nome e eu vi que era sobre stand-up. E que é realmente uma bengala muito utilizada do stand-up, né? Que é o cara começar uma conversa qualquer com: eu tava vindo pra cá e o taxista me falou tal coisa. E aí eu achei um ótimo nome, mas não me impediu de fazer isso aqui.
Isso, tá vindo pra cá, isso aconteceu comigo.
isso é muito legal. É um cara que eu gostaria muito de convidar, inclusive, pra falar sobre isso.
Porra, cara, quantos contatos você quer que eu te passe? Vai fazer uma lista logo, vai.
Inclusive da tua madrasta, pra ela me contar essa história aí, por um outro ponto de vista.
Passa picado não, picado é fogo. Passa consolidado. Tem também o podcast Na Sarjeta, que é com quadrinistas que falam sobre quadrinhos e mercado de quadrinhos.
Legal, legal.
Tem também o Clube da Música Autoral, com uma nova temporada de novidades, muito mais conteúdo, eles vão lançar mais conteúdos. Então a gente está produzindo muita coisa, um grande podcast de comédia chamado Índigo Flamingo Fandão, que vai trazer sketch, stand-up, tem muita coisa.
Excelente, cara, que legal.
Só é possível isso porque a gente tem agora uma equipe de colaboradores, muita gente boa, que trabalham toda semana aí nos roteiros, na produção e tal, porque a gente também teve que reabrir o nosso Padrim para sustentar um pouco essa galera. Então, é voxmode.com, lá você encontra quase tudo isso que eu falei e muito mais.
Show de bola, cara. Pô, obrigadão de novo por ter participado aqui. Um Feliz Natal para ti, apesar de que provavelmente quando as pessoas estão ouvindo isso, o Natal já passou. E a gente vai se falando aí ao longo deste ano. Quem sabe eu termino algum curso teu.
Vai ser ótimo. Eu ainda esqueci de falar várias coisas dessa história ainda. Eu esqueci coisas importantíssimas dessa história.
Mesmo tipo assim. O quê?
Tipo que eu peguei, que eu quase congelei em New Orleans porque passou a primeira neve em mais de 100 anos lá.
Meu Deus.
É nevasca, um tornado passou do lado da minha casa e eu tive que dormir 3 noites enrolado em jornal e todas as roupas que eu trouxe, porque eu não tinha roupa para tanto frio. Ninguém esperava isso. E essas mudanças climáticas todas já acabaram dando meses depois o Katrina.
Caraca! Então,
eu acabei de voltar pro...
Que ficou famosaço.
E eu perdi vários amigos lá e perdi meu servidor de e-mail, que tinha os contatos de todo mundo, que eu tinha um e-mail lá em biolins.com. Então, eu esqueci várias coisas dessa história. Eu sempre esqueço, cara. É
que loucura,
coisa.
Cara. Maravilhoso. Mas tá reposto aí, então, os pequenos detalhes que tu não tinha lembrado.
É complicado essa viagem. Mas eu toquei em New Orleans.
Não, o melhor de tudo isso é que depois desse fatídico Natal, tu provavelmente nunca vai ter um Natal pior. Daqui pra frente é só vitória, cara.
Eu até parei de tocar, cara, porque não tem mais por que eu tocar. Não quero mais também passar Natal mais de jeito nenhum. Não quero comemorar mais.
Foda. Valeuzão, cara. Um abraço pra ti aí, Feliz Natal.
Valeu, abraço.
É nóis. Isso é mais um Eu Tava Lá, seu Silvio até aqui. Eu espero que tenha gostado. O grande Alexandre Nix, uma aula de contação de histórias e de gaita. Que o cara me puxou uma gaita no meio do episódio e eu achei maravilhoso. Pena que ele não tinha uma música de Natal ali pra tocar pra gente, porque aí ia ser incrível. A gente se vê então no próximo ano, né? Estamos aqui no dia 28 de janeiro, não tem mais Eu Tava Lá esse ano. Agora em janeiro temos conteúdos especiais aí pra você. Vamos dar uma parada nos cortes, a gente volta com os cortes em fevereiro, talvez. Mas vamos deixar o feed do Eu Tava Lá um pouco mais limpo para uma surpresa que eu tenho para vocês aí a partir da segunda-feira, no dia 4 de janeiro. 4 de janeiro a gente se fala de novo aqui com um episódio diferente do Eu Tava Lá, mas que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Tchau, bom ano novo e a gente se vê de novo em 2021, que vai ser um ano bem melhor do que esse, eu tenho certeza. Tchau.
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.